Olá, sejam bem-vindos a mais uma live com o meu amigo e brilhante economista, historiador e geógrafo e cientista social Elias Jabbour. Aqui para discutir um pouco mais de China, lembrando que essa é uma sequência de aulas abertas que a gente tem dado aqui no YouTube, em que a gente fala um pouco sobre a história da China, sobre a economia da China, sobre as perspectivas da China e, enfim, a gente tenta apresentar para vocês um pouco mais desse mundo incrível, desse mundo fascinante, que é o mundo chinês, e sempre comparando com o que está acontecendo no Brasil, né? A gente sempre compara com muito pesar, né, Elias? Porque todo o sucesso que a gente vê na China aparece aqui no Brasil como fracasso, né? Então, nós dois somos obviamente brasileiros, e a nossa preocupação central é Brasil, né? E lembro também que a gente tem um grupo VIP para quem quiser entrar e conhecer mais do nosso curso, do Milagre da China, versão 3.0, agora com aula sobre Vietnã, sobre Laos, sobre Coreia do Norte. É um curso fantástico, né? Eu sou suspeito para falar sobre ele. A gente teve muitos alunos já que nos seguem até hoje, que viraram inclusive amigos, né, Elias? E para essa turma, especialmente, a gente resolveu criar um grupo VIP onde a gente vai dar um super desconto e onde o Elias também conseguiu negociar com o editor uma versão PDF do e-book dele. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então, vou deixar aqui o link para vocês, para quem quiser entrar no grupo VIP. Lembrando que a gente vai fechar esse grupo VIP já já, são vagas limitadas lá no grupo VIP, onde a gente vai dar um super desconto. Então, entra logo, não deixa para depois, não. Depois, mais para frente, quando a gente abrir a matrícula normalmente, você pode se matricular, mas não com esse desconto que a gente está dando, né? Então, vou deixar aqui o link para quem quiser entrar já. E hoje o tema é Brasil, China no Brasil e China na América Latina, né? Como é que a gente encara o sucesso chinês aqui da perspectiva brasileira e como é que a China mudou as coisas no Brasil, né, e na América Latina? Porque é importante entender que a ascensão da China trouxe muitas mudanças no mundo e no Brasil especialmente. E eu vou dar um pontapé inicial aqui para passar a palavra para o Elias, falando da questão das commodities, né? Lembrando que nos anos 90, 1% da pauta brasileira de exportações ia para a China, hoje ela ocupa já praticamente mais de 20% da pauta de exportação do Brasil. Já é o maior parceiro comercial brasileiro, já superou a Argentina, superou a Europa, superou os Estados Unidos. Portanto, é o nosso país mais relevante do ponto de vista do destino da comercial, né? Só que o grosso disso foi commodities, especialmente minério de ferro e soja, ou seja, não trouxe nenhum desenvolvimento industrial, tecnológico, de conhecimento, de capital humano, e assim por diante. Ela acabou sendo um gigante voraz, né, Elias, que come todas as nossas commodities, né? Então, vou dar esse pontapé inicial e aproveito para dar as boas-vindas para o Elias Jabbour também.
Primeiro, boas-vindas, obrigado, Paulo. Boas-vindas a vocês. Eu reitero aqui o convite para que vocês entrem no grupo VIP. Entre primeiro no link do curso, e lá dentro vai ter um link para entrada no grupo VIP. E quem se matricular por esse link, pela sala VIP, vai ganhar o livro China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois, edição revista ampliada, com artigos sobre pandemia, sobre a nova economia de projetamento. Enfim, vai ser. Vai, fora os descontos vocês vão ter como brinde também para quem se matricular no grupo VIP. A questão das relações internacionais chinesas, a forma como a China opera fora do seu país, também ele é objeto de análise do nosso curso Milagre da China. Então, não é um assunto de fora do curso. Aqui a gente vai dar algum drop para vocês, vamos passar alguma coisa mais geral sobre isso. E aqui, no caso específico nosso, a relação da China com a América Latina. Primeiro, é uma impressão geral que eu tenho, tá? A impressão geral que eu tenho é que a América Latina, sem nenhuma exceção, aliás, a única exceção está parecendo ser a Argentina nesse momento, não se preparou para receber tanto os investimentos chineses quanto as demandas chinesas por produtos produzidos aqui na América Latina, no Brasil em particular. O que significa isso, em outras palavras? É saber que está ascendendo o país no mundo, um outro polo hegemônico, um outro mercado consumidor para nossos produtos, e não somente produtos primários, mas um fornecedor potencial de equipamentos industriais e que nos possibilitasse no futuro abrir outras vagas de substituição de importações. E o que a impressão que eu tenho é que não se está aproveitando as vantagens da China, muito pelo contrário. A visão que a América Latina tem, em geral, em relação à China, é uma visão de muito de curto prazo. Ou seja, os chineses vão vir para cá e vai resolver o nosso problema imediato de balanço de pagamento. Ponto. Né? Nossa relação com a China vai ser essa. Então, eu vejo que esse talvez seja o principal drama latino-americano em relação com a China. E esse drama latino-americano em relação à China tem também relação com a agenda que nós adotamos aqui na América Latina e no Brasil em particular, que é a agenda da liberalização financeira, da abertura de contas de capitais, dos ajustes, da agenda da estabilidade monetária, que significa, em certa medida, os juros altos e câmbio valorizado. Então, abraçamos uma agenda e, com essa agenda, nós abraçamos um país que faz comércio somente há 3 mil anos. Ou seja, enquanto nós estávamos indo, eles já estavam voltando pelo menos umas 15 vezes. Então, é muito difícil a nossa relação com a China nesses termos que estão sendo colocados. A Argentina está iniciando um processo de observar a China não somente a partir da exportação a partir de extrativismo, né? A China, por exemplo, está construindo uma ferrovia que vai ligar a Argentina ao Chile, e isso vai ter um valor estratégico para a Argentina e também para o Chile e para a China, não é? Os chineses, eles no Brasil, aqui na América Latina, no Brasil, eles pensaram, vamos dizer assim, fazer uma ferrovia ligando o Brasil ao Peru, que seria um fura-olho no canal do Panamá, e não aconteceu até hoje por uma série de questões, inclusive após o anúncio dessas obras, começou assim a se aprofundar um processo de desestabilização política por toda a América Latina. Então, a China também provoca isso. Enfim, é assunto aqui para dar com pau aí, para dar em 40, 50 minutos, falar muita coisa.
Essa questão das infraestruturas, assim, é impressionante como o Brasil não se atenta para isso, né? Porque a China tem maior interesse do mundo em ajudar na integração, vamos dizer assim, regional e a partir de infraestruturas, até porque ela quer conectar a América Latina mais com a Ásia, né? Então, para o Brasil, seria de muito valor essa conexão com o Pacífico, né? Isso é uma coisa que já se fala aqui no Brasil de nem décadas, né? Quase séculos, né? Essa saída para o Pacífico no Brasil seria um negócio fantástico, né? Quando a gente olha o que os chineses têm feito na China, Elias, é praticamente ridículo pensar no tamanho de infraestrutura que a gente precisa, porque o que eles têm feito lá, em termos de levar, por exemplo, uma ferrovia até o Tibete, num trem que vai a 5 mil metros de altitude, que tem cabine pressurizada, ou conectar Shanghai com Beijing, em trens que vão a 500 km por hora, ou se você pensar nesse último aeroporto, não sei se você viu esse último aeroporto do... Vou tirar isso aqui, tá caindo. Esse último aeroporto que eles fizeram em Beijing, que é o aeroporto mais moderno do mundo, é um negócio fantástico, assim, deixa o JFK, os aeroportos americanos, parece um aeroporto do sei lá...
uma rodoviária.
Do fim do mundo, uma rodoviária, exato, né? Então, a capacidade de investimentos em infraestrutura dos chineses é fantástico. Né? Não seria difícil o Brasil negociar algo nessa natureza com eles, como, aliás, já está saindo na Argentina e Chile. O que você falou, Elias, é muito importante, porque dado que o Brasil, com esse governo, que não dá nem para qualificar, né, não tem a cabeça de se integrar estrategicamente com a China, ela está fazendo isso com a Argentina, né, o que seria a vocação natural do Brasil de assumir e exercer a liderança da América do Sul e de toda a região, e para isso ser o interlocutor principal com a China e participar de inúmeros projetos, como já era um pouco nos BRICS, né, no banco dos países do Sul, entre aspas, já vinha sendo feito no governo anterior, né? Então, o Brasil joga fora uma oportunidade histórica e isso está caindo no colo dos argentinos, porque a China vai investir muito lá, já está fazendo essas infraestruturas e todas as coisas essas que poderiam ser feitas aqui. O Brasil encara a China muito nessa linha do que você falou, Elias, como o país que vai resolver nosso problema de balanço de pagamentos. Então que bom, agora a gente vende soja e minério de ferro para a China. O ano passado, acho que, se vocês olharem, mais de 50% das exportações brasileiras foi soja e minério de ferro, provavelmente para dos 200 bi que a gente exportou, foi perto de, foi uns 50 bi, foi um quarto das exportações, e de minério de ferro e soja, 50% para a China. Então, de fato, a China é um grande comprador de minério de ferro e soja, mas isso não resolve a nossa vida, porque traz dólares, é verdade, é um fluxo de dólares importante, mas está longe de resolver nossa vida no sentido de sofisticação tecnológica, produtiva, de criação de melhores empregos, assim por diante. E a China teria plena capacidade e vontade de nos ajudar com uma integração mais inteligente, com pensar numa reindustrialização brasileira, com transferência de tecnologia, por exemplo, a coisa do 5G, que é uma fronteira de pesquisa que a China domina. A gente poderia pensar, eventualmente, nos chineses nos ajudando a fazer 5G, só para dar um exemplo, né? E tantas outras coisas. Então, no final do dia, os chineses... lá no curso eu tenho uma aula que eu até brinco que, entre aspas, né, que a China destruiu o Brasil, que na verdade foi muito mais o Brasil que se autodestruiu, né, como diz um amigo nosso, o Brasil é autoimperialista, né, ele não precisa nem do imperialismo nos destruindo, o Brasil mesmo é autoimperialista. Né. Mas o que a gente viu nos últimos 20, 30 anos é que a indústria brasileira perdeu um espaço gigantesco para a indústria da China. A indústria da China suplantou a indústria brasileira no mercado interno, aqui no mercado interno brasileiro, né? Veja quantos produtos que a gente fazia agora são feitos na China, eu conheço milhares de casos, imagino que vocês conheçam também, tinha até um aluno, amigo meu, que ele fazia, olha onde vai parar isso, né? Ele fazia aquela esteira das malas do aeroporto, né? Onde cai a mala e a esteira, você vai lá e pega a sua mala. Um aluno meu, de uns anos atrás na GV, de curiosidade, a gente estava conversando sobre China. Ele falou, Paulo, antes a minha família era tradicional, aqui eram industriais, a gente fazia essas esteiras de todos os aeroportos. Hoje a China faz tudo aquilo, por metade do preço. A gente praticamente quebrou, saiu do mercado. Então, até na esteira das malas, os chineses conseguiram ganhar essa competência. Então, os chineses, por um lado, eles conseguiram suplantar a nossa indústria, né, a indústria brasileira. Eles tiraram muito espaço da indústria brasileira, não só no mercado interno, como no mundo também, mercados cativos do Brasil na África, na América Latina e na América Central, e eles nos forçaram a uma especialização em commodities, porque na medida em que o preço da soja explodiu, o preço do minério de ferro, que chegou a bater 2, 3, 5 dólares nos anos 90, foi a 200 dólares, né, agora está em 100 dólares, essa explosão de preço de minério de ferro acabou, vamos dizer assim, reforçando a nossa vantagem comparativa natural, que é exportar minério de ferro. Exportar minério de ferro desenvolve o país? Não. Nenhum país do mundo se desenvolveu sendo exportador de commodities. Exportar minério de ferro, para quem não sabe o que é você pegar uma enxada, cavar um buraco, pegar aquela terra e mandar para a Ásia, para a China. Não requer nenhuma habilidade exportar minério de ferro. A única coisa é que, em vez de pegar uma enxada, você pega uma retroescavadeira, coloca num caminhão, coloca numa esteira e coloca num navio. É o tipo de atividade que tem zero de agregação de valor e de agregação de tecnologia, né? Quase como você cavar um buraco para pegar minhoca para pescar, né? Esse tipo de atividade que a gente está se especializando. Então, o Brasil sofreu esse duplo golpe da China, de perder espaço industrial e de reforçar sua especialização produtiva em commodities, mas não porque a China pediu para o Brasil fazer isso, na verdade foi porque o Brasil quis se inserir assim. Então, o Brasil deixou a taxa de câmbio sobrevalorizada, deixou o juro muito alto, isso tirou a competitividade da nossa indústria. Quer dizer, todo o desenho da política macro que o Brasil fez foi contrário ao processo de industrialização e foi favorável à exportação de commodities. E a China achou legal, achou graça, falou, bom, beleza, né? Vocês estão ajudando a destruir a indústria de vocês. Para a gente é ótimo que a nossa vai nadar de braçada e se vocês quiserem fornecer soja também para a gente aceita, né? Ou seja, a China acabou atrapalhando o Brasil, mas atrapalhando porque o Brasil não soube usar a inteligência num pensamento estratégico, enquanto que na China ocorreu o contrário, né, Elias? Se você puder falar um pouco do processo de industrialização da China, e vejam, a China também é rica em commodities, porque esse é um outro mito que tem por aí, porque as pessoas acham que, por exemplo, não tem minério de ferro e não tem soja na China. A China está entre os três maiores produtores do mundo de soja e de minério de ferro. Algo que as pessoas se esquecem completamente. Elas acham que o Brasil é a última Coca-Cola do deserto porque faz soja e minério de ferro. Qualquer país africano, sem nenhum preconceito contra a África, mas é uma região muito pobre, qualquer país africano faz minério de ferro e soja, né? O ponto não é esse. Mas vai lá, Elias.
A questão é algo que você sempre fala nas suas apresentações, nas suas palestras, acho que nas aulas que você dá na GV, é de que o Brasil foi o melhor aluno do consenso de Washington. E a China foi o pior aluno do consenso de Washington. Então, se pegar um checklist do que tinha que ser feito...
Segundo,
o Brasil ele fez tudo o que o Washington pediu, que os economistas do Banco Mundial, de FMI, prometeu, que depois disso viria uma era de prosperidade. É só estabilizar a moeda e preço, que é tudo certo, o desenvolvimento vem por osmose. Ou seja, o Brasil fez tudo direitinho e não aconteceu nada disso. A China fez o contrário, né? A China aliás, um dos motivos que com os quais os americanos eles foram deixando a coisa rolar frouxa na China, foi a má assessoria que os governos como do Reagan, do Bill Clinton, tiveram em relação à China nesse aspecto. Ou seja, na cabeça deles, a China iria poderia deixar aquilo rolar frouxo, porque aquilo ali não se sustenta no longo prazo, porque o regime político não suporta o progresso econômico. Então, ia ter que um regime change seria algo natural na China, e não foi isso que aconteceu. Eu acho que tinha que pegar... se eu fosse uma brincadeira aqui, eu no lugar do governo americano, pegaria todos esses economistas que foram conselheiros comerciais dos governos americanos nos últimos 30 anos e demitia eles, fazer uma denúncia pública contra eles, porque eles levaram os americanos para um buraco sem fundo, enquanto que a China fez o contrário. O que a China sempre quis, desde 1949, de forma mais ousada, a partir de 1978, era alcançar os países capitalistas desenvolvidos em matéria de produtividade do trabalho. Isso significa criar tecnologia, isso significa internalizar a tecnologia, né? E nos últimos 40 anos foi a abertura do seu território condicionado ao capital estrangeiro, a transferência de tecnologia, não tem conversa, ou transfere ou vem para cá, né? Joint Ventures, etc, etc. Ou seja, uma série de marcos institucionais foram criados na China durante muito tempo para gerir o capital estrangeiro que entra no país. Então, tem a lista do capital estrangeiro que podia entrar e o que não podia entrar. E o marco fundamental desse processo, Paulo, aí você é um mestre nisso, muito mais do que eu, é evidente, é que em 94 a China ela fecha a sua conta de capitais. Em 94, enquanto que o Brasil estava começando o processo de abertura da conta de capitais que se consolida com o tripé macroeconômico em 99, né? Ou seja, a China fechou seu regime de sua conta de capitais, ou seja, capital improdutivo não entra na China, né? E isso filtrou completamente o país de capitais alienígenas, vamos dizer assim, um capital motel, como se diz por aí. Um processo completamente diferente do que o Brasil fez. Eu fico muito chateado quando vejo muita gente colocar a culpa na China dos nossos problemas, porque os chineses, ao contrário dos americanos, ou quando eu falo americanos, eu falo das agências internacionais como a FMI, Banco Mundial, que são dominados pelos americanos. Eles condicionavam seus empréstimos aos países periféricos, né, a uma determinada agenda. Ó, te empresto 40 bilhões de dólares, ou seja, eu compro o Brasil por 40 bilhões de dólares, né? Foi o preço que o Fernando Henrique cobrou do FMI para comprar o Brasil em 99, né? Mas vocês vão ter que se comprometer com mais privatização, com desregulamentação do mercado de trabalho. Aliás, todas as desregulamentações possíveis e imagináveis vão ter que fazer, né? Caso contrário, vocês não vão ter esse dinheiro. A China não faz isso. A China hoje é o maior credor líquido do mundo, ou seja, o país que mais empresta no mundo, né? Sem nenhuma condicionalidade. Os chineses são santinhos, bonitinhos? Não, não são. Né? Agora, eles não querem saber de mudança de governo, não querem saber de mexer na de indicar os outros como as coisas têm que fazer. Ela quer o seguinte: eu quero petróleo, eu quero commodity, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu te dou para vocês, eu posso te dar até ferrovias em troca de tudo isso daí. Né? E aí que está a questão, né? Isso é imperialismo? Não tem nada a ver com imperialismo isso. Por quê? Porque os chineses eles não são avessos a projetos nacionais de outrem. Existe um amigo teu, acho que ele é teu amigo assim, pessoal, talvez você o conheça, chamado Yanis Varoufakis, que foi ministro da Fazenda da Grécia.
Conheço, mas não é amigo. Não. Ele tem aquele livro que é o Minotauro Global, que é um baita livro. Né?
Enfim, ele dá um depoimento um tempo atrás sobre a relação da China com a Grécia. Ele tinha uma visão equivocada da China até virar governo, né? Aí ele teve que lidar com os chineses durante a época em que ele foi ministro da Fazenda. E ele falou que nunca viu nada igual na vida dele, os chineses tratando a Grécia como um país igual, a Grécia aumentando as exigências, assim, a China se adequando às exigências gregas para entrar no mercado grego, e que a China não fez o que tinha que fazer na Grécia porque a Alemanha não permitiu. A Alemanha falou: ou se vocês deixarem esses caras entrar aqui, vocês estão fora do game da zona do euro. Ou seja, isso é o Varoufakis falando, né? O Elias falando. E existe um outro caso, Paulo, desculpa eu...
Vai embora.
porque essa questão de que a China é um país imperialista pega muito, é um discurso muito fácil, né?
É, aproveita e explica melhor para todo mundo entender o que é imperialismo de fato, como é que se caracteriza, por que a China não é e tal, porque tem muita gente que não entende isso.
Eu trabalho muito com a noção de imperialismo a partir de suas formas históricas em a cada momento. Então, imperialismo, há 100 anos atrás, ele tinha uma natureza, que era a concorrência entre monopólios capitalistas mundiais por mercado consumidor, por matéria-prima, e isso poderia ser a partir de exportação de capitais, etc, etc. Ou seja, isso era uma forma de imperialismo que era a partir da divisão do mundo em zonas de influência econômicas, né? Tanto é que isso levou ao mundo a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Só que de lá para cá, as coisas foram se sofisticando muito. Hoje você não precisa mais invadir um país para garantir que ele compre seus produtos ou que ele entregue o petróleo, como os americanos falam, querem fazer na Venezuela. Não precisa mais disso, né, abertamente. Apesar que eles fazem isso, né? Hoje acontece o seguinte: hoje você pode destruir um país a partir da destruição da sua moeda. Então você faz ataque especulativo, você exige que o país contraia empréstimos impagáveis, você obriga a abertura da conta de capitais, você obriga que esse país compre somente de seus fornecedores. Que é um caso que
você não está falando disso, você não está entrando no lawfare, você não está falando de desestabilização de regime, nada disso.
Não, né? isso é uma área puramente econômica. Estou no nível básico. Fora o lawfare mesmo, que é, por exemplo, a cooptação de classes médias nos países da periferia, a cooptação de burocracias estatais inteiras, e a partir da cooptação de burocracias estatais, promover processos de lawfare, processos de golpes parlamentares. A utilização ampla de redes sociais para poder desestabilizar países, como é o caso, por exemplo, do Brasil desde 2013. Isso, para mim, é imperialismo hoje, e também quando isso, nada disso funciona, parte-se para o crime. Ou seja, como fizeram com a Líbia, por exemplo, recentemente, que era um país próspero, eles invadiram o país, a Líbia, destruíram com a Líbia. Hoje, a Líbia ela é dividida em 300 províncias. Cada gueto muçulmano fundamentalista, alauíta, vamos dizer assim, manda no país, né? E o país foi destruído por causa do petróleo, né? Ou seja, então falar que a China é um país imperialista colocar um sinal de igualdade na China em relação aos países que fazem isso até hoje, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de que a China não é um país imperialista. Assim, um exemplo muito claro, né? O caso do Irã recentemente, né? O Irã, para mim, inaugura um paradigma de relações internacionais novo, que foi o seguinte: o Irã é um país que está amplamente sancionado pelo mundo inteiro, ou seja, o Irã não pode usar euro nem dólar para fazer suas transações comerciais, está fora do game, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Logo estão numa posição de fraqueza em relação a qualquer país que vai negociar com eles. Os chineses foram negociar com eles. O Irã está em uma posição estratégica, o regime dos ayatolás é um regime de estrategistas políticos e militares de altíssimo nível, né? Um bando de louco muçulmano, como muita gente pensa, um pessoal que pensa estrategicamente.
Aliás, eu estava vendo o Irã, os dados do Irã, impressionante, cara, o tamanho da economia, eles estão entre os 5 maiores produtores de aço do mundo, assim, umas coisas incríveis. Né?
Sim, o Irã entrou num acordo com a China. A China vai transferir unidades produtivas do seu território para o Irã, vai reindustrializar o Irã sob novas bases, vai entregar o metrô de Teherã, vai fazer o metrô de Teherã e vai conectar o país inteiro com trens de alta velocidade e transferindo tecnologia desses trens para o Irã. Em troca, 250 bilhões de dólares em 10 anos de petróleo. Né? Ou seja, eu acho que é um acordo que é icônico nesse aspecto, porque o Brasil, por exemplo, Ele poderia, nós estamos perdendo a chance histórica hoje de aproveitar esses tempos turbulentos de mudança hegemônica e de conflito entre China e Estados Unidos e nos colocar numa posição de jogar um contra o outro. Ou seja, nós temos um problema logístico aqui no Brasil. É falar para os chineses: ó, vocês querem entrar aqui no leilão do 5G? Legal, vocês vão conectar o meu país inteiro com 3 de alta velocidade e vão me entregar essas tecnologias. Caso contrário, vocês não vão entrar aqui com 5G, vão ter que arrumar outro fornecedor de soja, minério de ferro, ou seja, vamos mudar os termos da nossa relação. E a mesma coisa com os Estados Unidos. Eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço da China, eu acho que eu não conheço pouco, que os chineses aceitariam um acordo em um alto nível desse. Até porque os chineses enxergam o Brasil como um país fundamental no mundo. Né? Então, eles têm uma visão do Brasil que o Brasil não tem de si mesmo. Então, eu acredito que a América Latina e o Brasil em particular está perdendo uma chance histórica de elevar seu grau de complexidade na economia, né? E o único país que tem, aliás, são dois países que têm uma visão estratégica com a China e que já estão agindo muito nesse aspecto. A Argentina e a República de Cuba. Cuba, atualmente, ela está fazendo parte, ela entra na divisão internacional do trabalho hoje como no setor de biotecnologia. E, atualmente, tanto a China quanto Cuba estão fazendo ações coordenadas para a doação e vacinação em massa contra o Covid na África, por exemplo. Né? Ou seja, cubanos e chineses estão agindo na África, vamos dizer assim, entregando vacina de graça e fazendo todos aqueles cuidados pré-médicos e pós-médicos. Né? Isso é mostrar que os chineses são bonitinhos? Não, não é isso. Isso é um jogo político de alto nível, vamos dizer assim. Agora, existe uma diferença fundamental entre como a China se comporta com seus contrapartes e como os Estados Unidos e os países ocidentais se comportam. São duas formas totalmente diferentes. Exemplo, aqui para encerrar essa minha fala. Ontem, uma notícia no Valor Econômico colocou o seguinte: o Joe Biden ele negou a possibilidade de doação de 4% das doses que os americanos têm de vacina, tem sob seu controle para os países pobres. Por quê? Porque ele quer fechar o mercado da Pfizer e da outra, que eu esqueci o nome, para os Estados Unidos. Eu acho que sim. Enquanto isso, a China transformou a vacina dela em um bem público mundial. Já exportou muito mais vacinas do que vacinou dentro do próprio país, fora o que ela está entregando, vamos dizer assim, por razão humanitária, aos países africanos. Ou seja, são formas diferentes de encarar o mundo, a China e o Ocidente. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma escolha estratégica em cima dessas características, né? Eu sou contra, eu sou da China, sou simpático à China, mas eu sou brasileiro antes de qualquer coisa. Eu sou contra que o Brasil tome parte de qualquer lado numa situação dessa. Nós temos que olhar e ter condições de observar estrategicamente essa relação e a contradição entre China e Estados Unidos. Infelizmente, não é isso que está acontecendo aqui na América Latina.
Ah, e o triste dessa história, Elias, é que pelo menos já vinha acontecendo um pouco disso, né, com a coisa dos BRICS, pelo menos ali na era do Lula, da Dilma, especialmente do Celso Amorim, a gente estava mais alinhado com Índia, com China, com Rússia, porque é evidente que esses países têm uma postura de soberania em relação aos Estados Unidos que a gente não tem, né, e essa que é a grande questão, né? E agora com esse governo, então, a gente realmente entregou as calças de vez, porque a gente não tem nenhuma tentativa sequer de segurar alguma autonomia, alguma soberania. E quando a gente olha para o bloco da Índia, da China e até mesmo da Rússia, você vê que eles realmente estão prosperando, estão melhorando, né? Aliás, os dois países que mais avançam hoje no mundo são Índia e China, né? A Índia, claro, é muito mais pobre ainda, tem uma renda per capita que é talvez um terço da renda per capita brasileira e da China, mas é um país que vem crescendo a 6, 7% ao ano, que vem se industrializando muito e que vem buscando soberania e autonomia, né? Então, o que me parece, né, e fica bem claro lá nas suas aulas, no curso, é que a China ela não tem uma estratégia de bater de frente com o país e tentar suprimir a soberania do país, porque isso é bem, o caso americano é muito claro, assim, os Estados Unidos, a relação com os Estados Unidos não vou falar o português mais claro aqui, porque é baixaria, mas é evidente que os Estados Unidos vai cortar toda a sua capacidade de fazer qualquer coisa do ponto de vista soberano, né, em relação às empresas, em relação ao desenvolvimento tecnológico, em relação a tudo isso. Então, o Brasil realmente ele perdeu essa oportunidade que ele já vinha cativando aos poucos de junto com os países do BRICS, né, que não são exatamente do Sul, né, porque ficam no Hemisfério Norte, mas já vinha ganhando espaço, né? E acho que a agenda está aberta ainda, né? É evidente que o Brasil pode fazer isso no futuro, né? O futuro não está dado, né? A única coisa que a gente não pode fazer é ficar insistindo nessa estratégia que está completamente equivocada, né? E eu diria que quando a gente pensa em reindustrializar o Brasil no sentido do futuro, necessariamente a gente vai passar por energia verde, por tecnologia 5G, por eletrificação de veículos, né, por carros elétricos, são coisas todas que a China poderia nos ajudar hoje muito mais do que os Estados Unidos, porque a verdade é que os Estados Unidos já está meio ficando para trás nessa corrida tecnológica. Se a gente olhar energia verde, painel fotovoltaico, aerogerador, pá eólica, ecossistema de motores elétricos, não só para não só para carros, né, Elias? Eu estive recentemente nos Estados Unidos e estava reparando, os chineses, eles estão ocupando todo o material, todo o mercado de material para cuidar de jardim nos Estados Unidos. Se você pegar cortador de grama, tudo isso daí hoje é elétrico, vindo da China, um negócio que eu fiquei chocado, porque o que era, vamos dizer assim, o símbolo da indústria americana, era aquele americano cortando o seu gramado, todo orgulhoso e tal, só que era tudo com combustão, né? Serra elétrica, o cortador de grama, eram todos equipamentos movidos a combustão com gasolina, com diesel, né? Hoje, nos Estados Unidos, esses equipamentos foram tomados pela indústria chinesa, tudo com bateria de lítio, tudo elétrico. Então, é impressionante. O cortador de grama é elétrico, a máquina de poda é elétrico, o blower lá, o aspirador de folha é elétrico, é tudo elétrico. Quer dizer, até o jardim americano foi tomado pela indústria chinesa. Então, eles realmente estão na fronteira da produção das coisas elétricas, né, do ecossistema produtivo elétrico. Não estou falando de eletricidade de casa, estou falando dos equipamentos mesmo, das baterias de lítio, que são equipamentos pesados movidos à eletricidade. E eles poderiam ajudar muito o Brasil nisso, na reindustrialização do Brasil, a partir desses ecossistemas de produção de componentes elétricos, de energias verdes em geral, de tecnologias 5G e assim por diante. Então, é exatamente o contrário do que a gente faz, né? Porque a gente insiste nessa agenda de exportar água, né? Porque quando você exporta soja e boi, na verdade você está exportando água de maneira disfarçada, né? Porque há um consumo gigantesco de água da soja e de boi também. Então, no fundo, a gente exporta água, que é a coisa mais idiota que um país pode fazer, porque não tem nenhuma agregação de valor, de geração de valor, adição de tecnologia, nada disso. Então, e aí, bom, é o que você estava falando. Bom, os chineses vão falar, tá bom, vocês querem ficar vendendo soja e minério de ferro, tá bom, a gente vai comprar, né? Mas a questão não é essa. A questão é o que a gente poderia fazer e se eles estariam dispostos a nos ajudar. E é evidente que eles estariam dispostos a nos ajudar, porque o Brasil é o grande parceiro da América do Sul, pelo tamanho do território, pela posição, pelo peso econômico que a gente tem, pelo tamanho do mercado interno, pelo tamanho da população. Quer dizer, o Brasil é o lugar mais importante da América do Sul, não resta a menor dúvida disso. Então, Paulo, a gente acaba vendo uma, vamos dizer assim, uma perda de oportunidade. Vai lá, Elias.
Não, o que eu acho que é interessante, assim, pessoal, a gente está aqui falando da China, promovendo um curso sobre a China. Aliás, não deixe de entrar no grupo VIP, né? E lá vocês vão ter acesso a desconto, terão acesso a novidade sobre o curso. E quem se matricular no curso via sala VIP ganhará como brinde o meu livro China, Desenvolvimento e Socialismo, 7 décadas depois, né? Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: eu não sou pró-China, não. Eu sou simpático à China, todo mundo sabe disso e tal. Só que eu sou um brasileiro, ou seja, o Brasil é minha vida, eu amo meu país loucamente, eu tenho um compromisso de alma com o meu país, né? Então, entre China e Brasil, eu fico com o Brasil. Então, essa discussão que eu estou fazendo com o Paulo Gala não tem graça nenhuma, pessoal. Isso aqui não é uma diversão que está falando, não é legal da nossa parte fazer isso, sabe? O que acontece, que pouca gente percebe, por isso que falta. O Brasil tem uma característica que é um déficit de pensamento estratégico, pela direita e pela esquerda, né? Uma questão que eu sempre coloco é a seguinte: a China tem uma dinâmica de acumulação que interessa a ela que outros países fiquem ricos também. Porque esse lance, por exemplo, de exportação de capitais, de exportação de grandes bens públicos que eles estão fazendo, isso poderia gerar efeitos de encadeamento nos países receptores que levariam a processos de reindustrialização, como está ocorrendo hoje na Etiópia, né? Ou seja, a Etiópia é outro país que está se aproveitando dessa oportunidade que a China está criando para poder se industrializar. E um país que se industrializa é um país que enriquece, que fica rico. Como a China está chegando na fronteira tecnológica em vários setores, é evidente que a China precisa que esses países se industrializem, as suas populações enriqueçam, para que comprem produtos chineses também de alta tecnologia. Existe uma lógica circular aí que pouca gente percebe nisso, né? Então fica essa coisa do curto prazo de enfrentar o balanço de pagamento e não olha para esse longo prazo, que é o... essa questão de que para o modelo chinês é fundamental que outros países também enriqueçam. O outro ponto que eu coloco aqui, que é uma conversa do Teng Tsai, a gente na parte das histórias que a gente fica sabendo ou lê, né? O Teng Tsai, vocês têm uma ideia de como que as coisas são. O Teng Tsaoping teve com o João Figueiredo, que era então presidente do Brasil em 82, e na conversa com o João Figueiredo ele fala o seguinte: não existe Ásia, o século XXI da Ásia depende de que países como China e Índia deem certo. E o século XXI, para a América Latina, depende de que países como o Brasil e México deem certo. Ou seja, o cara lá do outro lado do mundo, né, há 40 anos atrás, faz uma previsão, que é uma previsão, né, dizendo, olha, vocês não vão ter futuro se vocês, a América Latina não tem futuro sem Brasil e México se desenvolverem. Isso tem uma jogada geopolítica do seguinte, porque para os chineses interessa uma multipolaridade. Então, para os chineses, interessa que países como o Brasil e México se fortaleçam enquanto base material, como potências militares locais, como agregadores de por exemplo, a União Sul-Americana de Nações. Isso interessa muito, muito para a China, ou seja, esses blocos multipolares. Ou seja, o cara falando com o presidente do Brasil, dando uma aula de geopolítica para o cara, porque não é uma questão somente do avanço, vocês precisam ficar bem aí para a América Latina crescer, não. É importante para o mundo que vocês deem certo. Né? Enfim, é uma tristeza que me abate quando fala do Brasil, muito grande, né? Eu não sou uma figura tão otimista assim, né, com o futuro das coisas aqui no Brasil, mas também o caos pode vir alguma solução, né? Também tem isso também, né? Porque o Brasil está caminhando para se tornar um país em que tem 60 milhões de consumidores e outros 150 milhões fora do game, né? Isso significa que somente um estado policial em alto nível para segurar um pouco o ímpeto das massas no Brasil. Então, isso aqui vai ficar também insustentável, né? Enfim, é triste isso. Agora, outro país que também, desculpe, nós não citamos esse país, que está se preparando para isso, já se preparou, teve um golpe lá, inclusive, patrocinado por um cara aí, né, que é o Elon Musk, né, que é a Bolívia, né? Ou seja, a Bolívia é as maiores reservas de lítio do mundo, e o Evo Morales tinha, e o atual governo também tem, uma visão estratégica de país a partir desse recurso natural, né? E alguém acha que a China vai enfiar a faca no pescoço da Bolívia para entregar isso in natura para eles? Não. A China vai ajudar os bolivianos a criar carro elétrico com baterias de lítio. Ou seja, é outro nível de relacionamento entre os países, né?
Isso aí que você falou é muito importante. E a Bolívia, estava até pensando esses dias, né? Ela está de novo no epicentro do mundo do ponto de vista da commodity que ela tem, né? Porque ela já foi a prata de Potosí, né? Que você deve se lembrar. Exatamente. Bem, organizou toda a América Espanhola ali. A Bolívia é tão importante que ela deu nome até para a Argentina, para vocês terem ideia. Porque a Argentina era a prata que vazava de Potosí, da Bolívia, por baixo ali, por conta dos contrabandistas, né? A Argentina nasceu do contrabando de prata de Potosí, da Bolívia, né? E a prata movimentava, né, o mundo naquela época, e hoje é o lítio, né? Impressionante isso, Elias, porque toda essa coisa que eu estava falando aqui da fronteira tecnológica, dos veículos elétricos, dos materiais elétricos, tudo depende do lítio, né? O lítio é a grande commodity fundamental nessa história da revolução elétrica, né? Da energia elétrica para veículos e todos os tipos de equipamentos, né? E a Bolívia está numa situação muito delicada, porque ela tem um governo ali que tem pensamento estratégico, né? E que, a meu ver, tem que se aliar cada vez mais com a China, porque é a única maneira. Se for para Estados Unidos, eles vão perder tudo, né? Porque, obviamente, é um país muito fraquinho, muito frágil, né? Não tem... Estão tentando se constituir, né? E talvez a tábua de salvação seja mesmo a China. Então, há uma movimentação interessante da China na América Latina pela via de Argentina, pela via de Bolívia, que são... Tudo isso poderia estar passando pelo Brasil, né? Se o Brasil tivesse uma cabeça estratégica de se reindustrializar, né? E de pensar em como, vamos dizer assim, obter vantagens para ele mesmo, né? A gente já está batendo aqui 40 minutos de aula, Elias. A ideia é a gente já ir meio que caminhando aqui para uma conclusão. Então, eu queria só te pedir aí, se você puder dar mais umas palavras e tal. E me perguntaram aqui no chat também, não sei se você viu, sobre a relação da União Soviética com a China. É uma longa discussão, mas só se você puder dar uma palhinha também.
A União Soviética ou Rússia?
Desculpa. Antiga União Soviética, atual Rússia, né?
Tá bom. Se você
puder falar rapidinho, não muito longo, só para a gente concluir.
Não, aqui. A questão é rapidamente sobre a Rússia e a China. São países que são cada vez mais íntimos, a ponto das políticas externas da Rússia e da China estarem se fundindo ao longo dos últimos anos, né? Então, os dois países, eles agem de forma combinada em todos os lugares do mundo, porque também existe um casamento entre a Nova Rota da Seda e o projeto russo de União Eurásica, né? Eurásica. Então, são países que são parceiros muito próximos, é carne e unha hoje, não é? Putin e Xi Jinping, eu acho que são uma dupla de jogadores de xadrez de altíssima qualidade, e eles agem de forma combinada no mundo inteiro. Na Síria, por exemplo, a China entrava com dinheiro e a União Soviética, a Rússia entrava na União Soviética, saudade, né? Eu sou viúva da União Soviética, né? Eu já fui viúva da Albânia também da União Soviética.
Aliás, vamos fazer o curso de União Soviética, uma hora ele vai ficar pronto aí, só para já fazer
a propaganda. Então, aliás, esse mês que vem vou me dedicar, eu e o Paulo, a gravar as aulas sobre União Soviética, que vai ser o próximo curso que nós vamos oferecer.
Pessoas veem o trabalho que dá para fazer um curso desse, Elias. Parece que a gente senta lá e fala e tal, é beleza. Esse da China a gente está trabalhando um ano já, para você ter ideia.
A Síria é o caso em que a Rússia entrou com exército e com armas e a China entrou com dinheiro. Venezuela é a mesma coisa. Venezuela, existe assessoria militar russa agindo dentro da Venezuela, enquanto que a China coloca na Venezuela $400 milhões por mês, desde 2007. Ali a armadilha é diferente. Falam que existe a China que faz uma armadilha de dívida para os países pobres. Na Venezuela, ao contrário, a China está metida numa armadilha, porque está colocando dinheiro em um país completamente instável politicamente. Inclusive, a China é a grande financiadora do maior projeto de construção de casas populares da América Latina. Né? Então, a China é financiadora desse projeto na Venezuela. O que fica aqui é o seguinte, convidar vocês a fazerem o curso, não é uma questão somente de material, mas é algo de divulgação científica. Eu fico muito feliz quando vejo que pessoas se interessam pelo conteúdo que nós oferecemos. É um conteúdo alternativo ao chamado mainstream, sim, né? E o Paulo já colocou aí o link para entrar na sala VIP. O grupo VIP vai ter, como vocês sabem aqui, acesso a desconto, informações privilegiadas e ao e-book para quem se matricular a partir dele. E um pouco isso, né, Paulo? Já falei demais, né? E o resto é um pouco na... Aliás, Denis, é Coreia do Norte, vai ter uma aula de Coreia do Norte nesse curso que nós vamos oferecer aqui, viu? Uma aula... Aliás, eu tenho uma aula aberta sobre a Coreia do Norte, que acho que é terça-feira, 1h da tarde. Eu acho, né?
Terça-feira a gente vai dar uma aula aberta aqui no YouTube sobre Coreia do Norte. Eu não sei se é no YouTube ou no Instagram, mas eu acho que é no YouTube. É a verdadeira história da Coreia do Norte. A gente sempre tenta trazer histórias, vamos dizer assim, mais próximas da realidade, né? Não do que se vende por aí, que são histórias muito manipuladas. E, inclusive, no curso, não só a história da uma aula de Coreia do Norte, como também do Vietnã, com 3 aulas. O Elias fez 2 e eu estou fazendo 1. E Laos também, né? Então, tem bastante conteúdo lá para vocês se divertirem também com o entorno da China, né? Não só com a China. Bom,
aliás, no meu Instagram tem a aula que eu dei, aberta que eu dei. Eu ofereci uma aula aberta ontem sobre o que há em comum entre China, Vietnã e Laos. O meu Instagram, ele é aberto, então lá está lá a aula aberta que eu ofereci ontem sobre China, Laos e Vietnã. Foi muito interessante, divertido, uma interação muito legal com o pessoal, foi muito bom.
Pô, legal, Elias. Bom, vou te agradecer, vamos concluir então. A gente já passou aqui dos 40 minutos, que era a nossa ideia. A aula fica aqui, para quem não assistiu depois, para ver desde o começo. Fica aqui meu agradecimento a todos vocês que participaram aqui, que nos seguem no canal. O Fábio aqui, ó, Galerani, fez o curso, recomendo fortemente. Denis, muita gente aqui que fez o curso, legal também, agradecer a presença de vocês aqui. E é um prazer, né, conversar com o Elias e estar aqui com vocês no YouTube é sempre algo muito prazeroso. Então, ficamos por aqui e aguardo vocês na nossa próxima live aqui no YouTube. Valeu, gente. Obrigado.